Pais e Filhos. Temas atuais sobre educação, dicas e orientações às famílias, com Laina Brambati.
E é com ela que a gente vem agora, né, para falar sobre o assunto. Laina, bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia, tudo bem, Beverly?
Tudo com o bichinho. Com o bichinho do Ahama, vamos lá, né, Laina? Faz parte, né?
Sim, né?
Quem nunca, né? Laina, hoje nós estamos numa semana especial, não poderia ser diferente, né? Falar com uma educadora, falar com alguém que atua, né, com educação, em especial com educação infantil, e não falar no Dia da Criança, na Semana da Criança, no Mês da Criança, sobre como garantir que as crianças sejam efetivamente crianças, né? Defender, garantir o direito da infância. Quais são suas reflexões sobre isso?
Ai, pois é, sabe que eu falava sobre isso semana passada com alguém, dizendo assim, que às vezes, quando eu estou estudando sobre infância, e eu vejo, assim, alguns apontamentos de teóricos, né, seja da área da psicologia ou da pedagogia, sobre a necessidade de ainda defendermos a criança, eu fico pensando, mas gente, mas será, né? Mas conforme os dias vão passando e a gente vai vivenciando situações, fica muito claro que ainda estamos longe, muito longe, de olhar para a criança enquanto sociedade e cultura, né, como um ser de direitos. Ainda muitas pessoas tendem a não valorizar, não entender o peso do sofrimento infantil e das situações e das dificuldades que as crianças precisam enfrentar todos os dias. Então é um tema muito presente ainda, né? Falar sobre a defesa da criança é um tema necessário, e acho que é muito importante nós lembrarmos nessa data, né, próximo do Dia da Criança, o quanto ainda falta, né? Quanto a gente tem que crescer e evoluir nesse sentido.
É, pois é, quando a gente fala assim em ampassam mais geral, a gente até entende, mas quando a gente olha para dentro da casa da gente, né, Laina, a gente sempre acha assim, ah, isso não é na minha casa, isso é na casa do outro, sempre, né, e não é uma verdade, porque mais ou menos todos nós somos contemporâneos, somos iguais de um tempo, e de uma maneira ou outra nós estamos vivendo talvez em estratos diferentes, mas as mesmas dificuldades, as mesmas dores dentro de um mesmo sistema que nos leva a ter comportamentos muito parecidos, né? Então, quando a gente fala assim, garantir o direito da criança, claro que quem tem mais, talvez, entendimento, mais, sei lá, acesso a recursos, enfim, não quero que fazer uma defesa entre pobres e ricos, não é sobre isso, mas é sobre comportamentos mesmo, sabe? Sobre comportamento. A gente acaba meio que agindo muito parecido, e é o nosso agir parecido que tem nos levado para uma infância desprotegida, né? Então, trazendo para dentro de casa, o que, que a gente pode, de prático, Laina, fazer, né, para garantir essa infância? Essa risada, né? Esse corre para lá, corre para cá, que é típico da criança, essa curiosidade, essa ingenuidade, essa, enfim, esse querer saber como as coisas funcionam, essa energia que a criança tem, que é típico da infância. Como é que a gente faz para garantir que isso seja preservado e dado o direito da experimentação?
Pois é, né? Acho que o primeiro passo é a gente olhar para a criança e ver que ali, diante de nós, tem um ser que recém chegou no mundo, né? A primeira infância, se a gente comparar com a idade que temos, vamos supor aí mais de 20 anos, no mínimo, né? A gente olha para a criança e vê que ela só está aí há 5 anos, há 3 anos. Ela tem todo o direito de não saber o que fazer. A criança não tem obrigação alguma, não podemos esperar que ela saiba como reagir. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né? Tudo que uma criança faz é porque ela está aprendendo, é porque ela está se reconhecendo nesse mundo e tentando entender o mundo. E ninguém precisa ensinar uma criança a amar um adulto. Toda criança ama profundamente os adultos que cuidam dela e que a cercam, mesmo às vezes aqueles que não cuidam tão bem, mas que são seus pais, sua família, ela oferece amor. Acho que esse é o ponto de partida. E depois disso, olhar para a prática. Então, por exemplo, uma criança que grita, que pula, que corre, que quebra, né? A gente poder tratar isso como naturalidade, o que não significa deixar e tratar como algo que não deve ser orientado, mas é natural. Então, o erro da criança faz parte do aprendizado dela. Quebrou. Ao invés de eu gritar e despejar nela a frustração do meu dia ou da minha vida, eu vou olhar para aquela criança e dizer: bom, quando quebramos coisas, resolvemos assim. Vamos lá, vamos buscar a pá, a vassoura, explicar que o vidro corta se for um copo, né? Explicar sobre o uso, os cuidados que a gente precisa ter para evitar que isso aconteça. Mostrar como recolher, o destino correto, né? Se a criança grita demais e a gente mora num apartamento e ela quer pular e ela quer gritar, então vamos falar sobre a vizinhança, vamos mostrar, fazer experiência sobre o som, para que ela entenda o porquê em certos horários isso não é permitido. Perceber que a criança tem necessidades que precisam ser supridas, então eu preciso oferecer oportunidades de movimentação ao ar livre, né? A criança que está pedindo atenção, mãe, mãe, pai, pai, o tempo todo, né? Muitas vezes no estresse do dia a dia a gente pode olhar e dizer assim: poxa vida, mas o que é que tu quer agora? Né? Você falou mãe mil vezes já, mas por que ela está precisando chamar a mãe e o pai tantas vezes assim? É porque ela precisa de atenção. Então, isso é um sinal de que temos que dar mais atenção. É uma criança que está se desenvolvendo e esse afeto é fundamental, é como alimento. Aqui na nossa cultura, a gente se preocupa muito com a comida, né? A criança tem que comer. Comer, ai, que não almoçou, a gente entra em crise. Então, a gente pode perceber e comparar que o afeto, dar carinho para uma criança, é tão ou mais importante quanto garantir que ela almoce, né? E aí a gente poder também olhar para as outras crianças que não são as nossas e reconhecer que todas elas vão participar da construção do mundo que queremos para os nossos filhos e para nós. Então, se responsabilizar também pela criança que a gente encontra ali, a criança indígena vendendo artesanato na rua, né? Comprar junto com a nossa criança um artesanato daquela família para ajudar. Repartir o que a gente tem em excesso com outras crianças. Então, são vários detalhes do dia a dia, né? Que se a gente parar e olhar com atenção, sabendo que aquele ser não está fazendo nada de propósito, nem para provocar e nem em excesso, está sendo o ser mais espontâneo e sincero do mundo, a gente vai saber o que fazer para valorizar nossa criança.
Perfeito. Tu sabes, eu tenho visto muitas pessoas, muitas famílias, Laina, com um hábito muito bacana, inclusive, né, de sair passear com seus pets. Por quê? Porque moram, às vezes, em condomínio, em lugares onde não tem tanto espaço, ou em lugares pequenos, né, onde os pets não têm espaço para correr. Agora, é engraçado, né, o mesmo, às vezes, não acontece com as crianças, né? A gente, às vezes, mora em lugares pequenos, e a gente até brinca, até rola um pouco no chão, mas a criança também precisa de um espaço, né, para correr. Corrida, corrida, corrida mesmo, sabe? Subir em árvore, rolar um pouco, sei lá. Essas coisas que a gente às vezes não. É só por não se dar conta, não é que não haja o interesse, que as famílias não queiram fazer. É um dar-se conta que também é necessário, né? A gente amadureceu para este olhar do ser semovente, que é muito justo, mas por vezes não faz a mesma coisa também, né? Com as crianças que precisam tomar sol, respirar ar, sabe? Ir para rua.
Exatamente, exatamente. As crianças precisam muito do ar livre, assim como nós, né? Todos nós precisamos do ar livre, do espaço público, do contato com outras pessoas. Isso é indispensável para a vida. A gente não pode reduzir nossas relações a eletrônicos, né? Ou eu me relaciono via Instagram, ou me relaciono via televisão. E achar que isso vai satisfazer, né? Achar que o fruto do nosso trabalho, oferecer uma boa casa, uma boa comida, brinquedos, isso está muito longe de ser o mais importante. E a gente tem casos graves, né? A gente tem falando agora, a gente falou de uma situação de pessoas muito bem abastecidas, digamos assim, né? Mas a gente tem casos graves em todas as setores econômicos. Então, não é porque a pessoa tem dinheiro que e deu tudo de material para o seu filho que ela está dando o que a criança precisa. Existem pais e mães, e nesses anos todos, né? Eu já vi de tudo, assim. Pais e mães pobres que davam muito carinho e tinham crianças muito bem resolvidas, mesmo com necessidades materiais escassas, né? Sem ser supridas. E também crianças com muito dinheiro, mas muito carentes, muito sozinhas, que não podiam ficar doentes, que os pais ficavam bravos, que não podiam falhar, que tinham que corresponder a expectativas surreais, tirar notas sempre incríveis, ser sempre bem comportado, falar sempre o correto, se vestir sempre bem, não se sujar. Então, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com presença, com capacidade de amar a criança e reconhecer a idade dela, né? Reconhecer o tempo dela e aquilo que é genuíno, espontâneo, como algo de valor.
Perfeito. Laina, muito obrigada, viu? Uma mensagem para o Dia das Crianças para fechar?
Vamos deixar as crianças serem crianças, né? Elas têm muito mais a ensinar do que aprender.
Obrigada, Laina. Um beijão. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, beijo.
Que sensacional, hein, gente? Que sensacional.
Pais e filhos. Temas atuais sobre educação, dicas e orientações às famílias, com Laina Brambati.